Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente começando uma pauta super agradável, né? Uma pauta leve. Hoje a gente vai falar de música, vai falar de arte, arte no contemporâneo. Vamos lembrar do nosso grande, saudoso Vanderly, para quem está em Curitiba, né? Depois eu quero ver com o Marcos Catarina se ele tocou lá no Teatro de Curitiba também. Mas assim, pensar na música mineira, pensar nesse contexto que a gente está vivendo, a arte, né, sempre salva, né, esses momentos que a gente vive, assim, esses momentos de dureza, né, dureza social, crises econômicas, pessoais. A gente vai, agora tem pandemia, e a arte está aí provando que sem ela, boa parte da humanidade já teria pirado, se não morrido, né. E para conversar sobre isso, conversar um pouquinho, fazer essa viagem no tempo, a gente está recebendo o Marcos Catarina. Marcos, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na Cultura Geral, aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, para falar um pouquinho disso, deixar um pouquinho de leveza no ar, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez.
Agradeço demais o convite, é sempre uma alegria participar desse programa Cultura Geral. São tempos em que a leveza se faz necessária, né? A gente já vivemos anos aí de muita tensão, né? Tensão política, tensão econômica, e a cultura, né? A arte, ela tem esse papel, esse lugar de tornar, não que ela seja menos batalhadora, um lugar de luta também, mas é um lugar de reflexão, uma reflexão mais leve, né? Uhum. Uma reflexão que passa pelas coisas mais amplas e menos pelas coisas perenes, né? Pelas coisas que vão continuar. A gente vai, mas a cultura continua, né?
Com certeza. Antes de começar, eu queria falar que tem um amigo seu que estudou com você na UniBH, que é o Daurio Pessoa, e ele, uma vez, você estava aqui no programa, falou assim, nós estudamos junto e tal, não sei o quê, então, e ele trabalha também comigo, né? Então, a gente tem essa... Ele falou comigo isso. Mas, ô Marcos, que tipo de trabalho você está fazendo agora? Como é que está a sua vida?
Olha, eu aproveitei esse período aí de pandemia, né, para organizar muitos projetos que a gente tinha, né, acabei ficando com mais tempo, né, porque a carga de shows diminuiu, né, as turnês, então acabei ficando mais concentrado, né, a gente conseguiu realizar alguns projetos também de forma remota, né, nesse período. Eu gravei um DVD comemorativo, né, de 10 anos de carreira fonográfica, né, gravei no final do ano passado, que foi lançado no início desse ano, lançado também de forma online, né, nos canais do YouTube, né, nas plataformas de streaming. Mas a gente continuou realizando os projetos, e agora, né, com essa reabertura, né, os teatros começam a abrir, as casas de show começam a receber, né, um público mais limitado, mas a gente começa a poder levar esse material, essas músicas que a gente produziu nesse período. Foi um período que eu compus bastante também. Tive um pouco mais tempo. Mas eu também me tornei pai nesse período, sabe? Uhum. Virei pai na pandemia, né? Então, assim, isso me fez ver as coisas de uma forma muito diferente. A experiência da paternidade, ela é única, né? Então eu também me transformei a partir de tudo que a gente viveu nesse momento, né? De tensão no ar, sem saber muito como que seria, né? A cultura foi o setor mais afetado, né? Com
primeiro a fechar e o último a abrir.
Exatamente, né? E ainda não voltou, né, à normalidade, né? E quando fala cultura, não, a gente está falando só dos artistas, ou a gente está falando de toda uma cadeia produtiva, né, dos técnicos, holds, até as lojas de instrumento musical, toda as pessoas que se envolvem no fazer, né, desde do produto até o produto final. Né, então, um período que afetou bastante, né, a indústria.
Como é que você já voltou, tá tocando aqui, você vai tocar aqui?
Tô tocando, já tô fazendo a turnê pelo interior, né, já fiz Pedro Leopoldo, Conselheiro Lafayette, fizemos também Divinópolis no último final de semana, e agora vamos fazer aqui Nova Lima, né, lá no Mingu, no Barcas, nesse sábado, dia 25, né, a partir das 19 horas, aproveitando para convidar também os ouvintes aqui desse programa para prestigiarem, né? Farei uma homenagem ao meu irmão Vanderly, que nesse ano completou 5 anos, né, da passagem dele, que foi em 2016. Então, a gente ficou esse tempo aí sem poder vir a Nova Lima, sem poder tocar, e agora com essa reabertura, a gente começa já a circular. E eu estou achando interessante fazer em casas menores, assim, que não tem esse risco de tão grande de grandes aglomerações, uhum, né? Então, tem um controle melhor. Como eu disse, eu fiz em Conselheiro Lafayette, em Divinópolis, em espaços menores, com menos pessoas. Mas pra gente é super importante essa volta, porque a música que eu faço, por exemplo, por mais que as lives, né, as apresentações online tinham lugar, foi importante, né? Só que essa coisa do presencial, sabe? Essa coisa aquilo que a gente estava falando, né? Essa coisa, do calor, né? Uhum. Do encontro, né? Que a gente encontra as pessoas, né? Então, uhum, eu acho que a música que eu faço, ela é muito para o presencial, para a oralidade, uhum, né? A gente sentir a energia das pessoas e essa troca. Então, essa volta agora, eu estou muito feliz com essa volta, assim. Eu acho que essa abstinência de um ano e meio sem shows fez com que... E eu acho que o público também está... As pessoas, uhum, estão muito assim
querendo
mesmo e respeitando mais. As pessoas acho que entenderam, muitas pessoas, as pessoas entenderam a importância, né? Você falou da arte salva. A arte realmente ajudou a salvar muita gente nesse período aí. Não é salvar no sentido.
Mental mesmo.
Mental. Das pessoas do entristecimento, de ter alguma coisa ali, um alento, uma esperança, sabe? Eu acho que eu mesmo me peguei assistindo lives de outros artistas, aquilo me dando substância, assim, para ter esperança, porque a gente viveu um quadro muito devastador e triste, né? Uhum. E ainda estamos nisso, né? Não dá para negar que ainda estamos no meio de uma pandemia. Agora, com a vacinação, as coisas começam a ficar um pouco mais leves, como você propôs. Né?
Por acaso, Leves é o nome de um disco seu?
Eu tenho um disco chamado... Meu segundo disco chama Leve.
Lembrei aqui.
Isso mesmo. Uhum. O Leve tem essa proposição, né, de pela poesia, porque ele foi feito também num momento de muita tensão. Né, o Brasil, ele foi gravado em 2017 e lançado em 2018, num momento que... O Brasil vivia uma tensão fervilhando. Então, aquilo para mim, eu falava um pouco nas poesias, das letras, dessa coisa da bipolaridade que o Brasil vivia, dessa polarização extrema, dessa coisa da diferença dentro das casas, dos casais, dos próprios amigos mesmo, a gente deixando de ser amigo por causa de ideologia. E como que isso, eu acho que de uma forma geral, isso atingiu muito, e as pessoas mais simples foram as mais atingidas, né? Eu acho que assim, guerra de pobre contra pobre, sabe? Assim, isso realmente era um momento muito tenso. Então, o Leve era uma resposta, assim, àquele momento de tensão. Eu acho que agora tem que fazer um super leve, né?
Super leve.
Porque as coisas não mudaram muito, uhum, creio.
Ô Marcos, como é que você tem visto, por exemplo, a música popular brasileira, essa coisa da renovação da música? Eu lembro que quando conversei com o Wagner Tiso, e a gente estava tentando até gravar de novo agora para o aniversário do programa, teve algumas confusões e tal, e acabou que a gente não conseguiu gravar. Mas a gente já vai fazer esse ano ainda. Mas a gente estava conversando com o Wagner, eu estava conversando com o Wagner Tiso numa entrevista que nós fizemos no hotel que ele estava uma vez. E a gente estava falando dessa música popular brasileira, né? Que, a despeito do que as pessoas pensam, que a música popular brasileira, ela ficou rotulada assim como se fosse a MPB tivesse um dono, né? Ela fosse de, por exemplo, teve a época da Bossa Nova, então a Bossa Nova representava a música popular brasileira, né? A música popular brasileira, ela é ela é pujante, ela é eclética, né?
É abrangente.
Ela é muito abrangente, assim. Se você for pegar do norte ao sul do país, você tem um caminho extenso ali de música popular brasileira. Como é que você tem visto tudo isso? E o Wagner usou uma frase que eu guardo ela até hoje, que ele fala... você tem alguma dificuldade, assim, com esses novos sons, essas coisas que acontecem? Eu falei, não, eu acho que, assim, música e arte, assim... todas têm que ter lugar na parede, né? Você pode não gostar, você pode achar que é diferente daquilo que você gosta, mas ela é arte, ela tem que ter seu lugar de exposição na parede.
A expressão, né? A expressão de um tempo, né? A expressão de um contexto. Eu acho que a música sempre foi muito plural, né? Talvez, você falou de alguns movimentos importantes, como a Bossa Nova, a Agência Tropicália, né? Você tem o movimento do Clube da Esquina, você tem o movimento dos Novos Baianos, tem vários movimentos estéticos, mas que não são hegemônicos, não são movimentos que representam. Essa coisa de um país do tamanho do Brasil, você querer uma representação, né? Você dizer que o samba é o gênero brasileiro por excelência, existe um certo exagero nisso, né? Porque... você vai no norte do país, você tem outros ritmos, tem o carimbó, né? Você vai para o sul, você tem a música da fronteira, a música gaúcha, né? Você vai para Santa Catarina, é um outro tipo de música. Você vai para né? O Nordeste é imenso, o Nordeste não é só forró, né? Uhum. Você tem o rock and roll, que é muito forte no Nordeste.
Reggae.
O reggae no Maranhão, né? Isso tudo é popular. Eu acho que, para mim, uma vez eu falando com o Gilvan de Oliveira na Bituca, a escola que eu estudei, a gente tentando definir música popular, aí eu falei com ele, falei, a música popular para mim é a música produzida no Brasil. Ele falou, justo, seria justo, né? Porque toda música produzida no Brasil pelo povo é popular. Agora, os meios de comunicação que faz isso chegar, atingir as pessoas, talvez isso não seja tão popular. Você tem aí, por exemplo, o fenômeno do sertanejo, né? E você tem grandes grupos, né, que conseguem, através de financiamento, levar essa música, através do jabá também, tocar nas rádios comerciais, essa música tocar, e essa música ser tocada como a única música brasileira. Não, aquilo é música popular. A música sertaneja é música popular, assim como o pagode. Uhum. Mas... Ela não representa a totalidade, né? Não é porque a que mais toca, né, ou que mais atinge, significa ela mais popular. Quando surgiu essa sigla MPB, né, na época aí dos grandes festivais, dos anos 60, 70, ela queria dar um nome realmente a essa nova estética que surgia ali, pós-bossa nova, né? Queria... representar esse movimento novo que surgia. Mas com o rock, o pop rock dos anos 80, né, as bandas dos anos 90, você tem uma mudança nesse conceito. Hoje a MPB ela fica mais dentro de um nicho, né? A MPB hoje é um nicho. Embora eu não gosto mais dessa redução da MPB. Porque dentro, a MPB tem tudo, tem rock dentro da MPB, tem o forró dentro da MPB, você tem o rap hoje, né, que dialoga bastante com a MPB, o samba, que teve uma ressignificação, a juventude abraçou o samba. Então você tem uma diversidade dentro da MPB. Se considerar que MPB é a música popular brasileira, a música... que chega, é produzida pelo povo, né, pela população, e chega ao povo, então você tem uma diversidade de gêneros dentro da MPB. Não dá para entender a MPB como um gênero, eu acho. Entendeu?
Clube da Esquina, não pode faltar na nossa prova.
Não pode, né? Clube da Esquina é o movimento legítimo da música mineira, né? Mas não o único, né? Não o único, mas é um movimento que surgiu, né, junto com a Elis Regina ali no período, né, descobrindo Milton Nascimento. Milton foi descoberto também por músicos americanos, levou a música do Brasil para todo mundo, e esse movimento, toda essa série de estrelas, né, que circularam ali ao redor de Milton, né, Beto Guedes, Loborges, Toninho Horta, todos esses e mais, né, uma constelação de grandes artistas, fizeram esse movimento, que é um movimento vivo até hoje, né? Né, a gente, eu frequento muito o bairro Santa Teresa e eu chego lá, parece que tem isso, mas só que não é só isso, né, a música mineira, né? A música mineira ela vai além do Clube da Esquina. Você vai no Vale do Jequitinhonha, você tem uma outra estética totalmente diferente, né? Inclusive que influencia o Beto Guedes, né, o Godofredo, você tem o Choro, você tem o Paulinho, você tem o Rubim do Vale, você tem Pereira da Viola, você tem Betancoso, tem uma série de cantoras que trazem essa coisa também. Do outro lado você tem, né, Rio São Francisco, né, os Barranqueiros, uhum, né, e você vai aqui para a Zona da Mata, você tem um samba mineiro fortíssimo também, né, Geraldo Pereira, né, você tem uma influência muito forte para o sul de Minas, você tem uma coisa já, uma influência de São Paulo, uhum, na música mineira, né? Então acho que a música mineira, assim como a música brasileira, ela é múltipla. Não dá pra música mineira é Clube da Esquina. Eu acho que é também Clube da Esquina e deve muito ao Clube da Esquina, porque dentro da estética do Clube da Esquina você tem tudo ali dentro, uhum, também. Tem tudo ali, mas agrega, né? Eu vejo muito o próprio clube se abrindo muito assim, né, contemporâneo. Você vê artistas novos fazendo parcerias com os músicos do Clube da Esquina, com os artistas do Clube da Esquina. Então acho que também é um clube que se renova.
É preciso repensar isso, Marcos, assim, a gente vê assim que você tem o Nivaldo Ornelas.
Sim, a família, né, Ornelas. A família Ornelas.
A família Ornelas. E uhum, estava conversando, tem um amigo meu, eu vou muito no Bar do Tardelli, lá na Rua São Paulo, ali com Timbiras, me parece. Não, com Guajajatas. Aí eu vou no Bar do Tardelli e tal, aí tem um fã-clube lá, tem um cara que tem um fã-clube lá, e ia muito no Nivaldo Ornelas, lá no bar do Nivaldo Ornelas, um Novo Suíço, me parece, que era o bar. E aí eu fiquei pensando, outro dia eu estava conversando com ele e tal, eu falei assim, tá faltando trazer esse pessoal para a luz de novo, trazer essa moçada para a luz, assim, porque é a referência também da música popular, popular brasileira, da música mineira, assim, voltar a beber nessa fonte, assim, Toninho Horta, dessa turma toda, assim.
Não, o Toninho acabou de ganhar um prêmio aí, importantíssimo, né, na música. Eu acho que essa galera tá viva, mais viva do que nunca. O Milton com a lucidez incrível, assim, eu acho o movimento do Clube da Esquina, assim, um movimento extremamente vivo. E as novas gerações bebem nessa fonte. Eu vejo muita galera do rap fazendo a ponte, né? Eu vejo lá o Rodrigo Borges, nova geração dos Borges, fazendo a conexão com o Roger Def, que é do músico da vanguarda do rap, entendeu? Uhum. Você vê essa mistura do pessoal do samba do Rio, esse movimento do carnaval de Belo Horizonte também, que é onde a gente trabalha também, esse movimento do carnaval aglutinando grupos que eu acho que a música nunca teve tão assim abertas de uma forma
mais plural,
mais plural, né? Você tem também os grupos LGBTs, TQ, né? Todas as siglas aí, e o pessoal fazendo um tipo de música também extremamente engajada, uma música sensível. Você vê a juventude, a coisa da também hoje com muita informação pelo advento da internet, os músicos extremamente performáticos, músicos novos, jovens e com bastante bagagem. Eu vejo a coisa de uma forma muito otimista, assim, sabe? Acho que nunca foi tão possível para a música, né? Nunca foi tão que eu lembro dos meus irmãos mais velhos, assim, a luta que era. Uhum. Hoje você na sua casa, cara, você com um gravador, você consegue produzir muita coisa. Na pandemia eu fiz muita coisa, eu gravei em casa, eu fiz vídeo, aprendi a fazer vídeo, não sabia nada de vídeo.
Todo mundo tinha que
aprender, né, cara? Eu sempre fui uma negação com audiovisual. Uhum. Né? Eu falei, pô, de repente eu tava eu lá olhando, estudando, vendo os tutoriais, fazendo uma pós-graduação, tentando aprender. Eu falei, gente, isso gera a economia da cultura, você produz muita coisa. Eu acho que nunca foi tão possível. É lógico que a gente se sobrecarrega, você joga nas 11, tem esse desafio, né? Mas, por um outro lado, eu vejo pessoas produzindo clipes maravilhosos. Você gravou, fez o clipe e produziu tudo ali de forma barata, e você está pondo isso no mundo. Talvez você não consiga mais colocar isso para, como o Michael Jackson conseguiu, uhum, né? De uma forma ampla. Talvez você crie uma comunidade aí em torno de você, uma pequena comunidade de fãs, mas aquilo você
gira, né?
Gira, você faz seus projetos, você grava seus discos, você vende seus discos, você põe no Spotify e as pessoas ouvem lá no Spotify, você põe no YouTube e as pessoas assistem seus clipes ali, você gera em torno de você uma comunidade. Eu acho que esses nichos são extremamente importantes e muito mais plurais do que em outros momentos, né? E muito mais. Talvez aquela grande indústria em torno da MPB ali, talvez não tenha, como o Chico mesmo disse há uns anos atrás, aí, fim da canção, né? Talvez esse não, a gente não tenha mais isso, né? Dentro dessa música popular. Mas eu tenho esperança, eu vejo, estou vendo muitos festivais assim, em que está resgatando muito coisas que aparentemente estavam esquecidas. Né? Eu vejo um vigor muito grande nesses artistas do Clube da Esquina mesmo, nessas bandas, né, mineiras como Patufu e outras, né, Jota Quest. Você vê uma coisa
mais efervescente.
Efervescente, eu vejo, sim. E contemporânea, essa coisa assim de você não precisa de muita coisa mais, você mesmo produz, você leva, você vende seu show, você. Sem, aquela coisa mais artesanal, né? Sim. Vamos dizer assim.
Bom, deixa eu fazer o primeiro intervalo. Fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está falando hoje uma conversa leve, como o disco do Marcos Catarina. A gente está conversando sobre MPB, falando um pouco de música e tal. Não sai daí, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba.